Olá, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 8 de setembro. Lá fora hoje, na capital americana, o sol está a brilhar 29 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A CDAO dá ultimato a militares que tomaram o poder no Mali. Bielorrússia confirma a prisão de uma dirigente da oposição que tentava sair do país. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Aumentam pressões para inquérito à morte de um médico numa esquadra da polícia, mas o comandante diz que a morte foi natural e rejeita acusações de abusos de poder. No Cunene, o MPLA tentou silenciar a Rádio Eclésia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, deu um prazo até ao próximo dia 15 deste mês para os militares que tomaram o poder no Mali nomearem um civil para chefiar um governo de transição. A CDAO, recorde-se, impôs sanções ao Mali, encerrando as fronteiras com o país e proibindo o comércio, e tinha anteriormente exigido eleições no prazo de 12 meses. O governo militar propôs uma transição de 12 meses, liderada pelos militares, mas a CDAO disse que esse governo deve ser liderado por um presidente e um primeiro-ministro civis por um período de 12 meses. 8 chefes de Estado, incluindo o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embalo, participaram numa cimeira ontem na capital do Niger, Niamey, mas desconhece o que é que a CDAO tenciona fazer se os militares malianos não cumprirem as exigências do bloco regional. Autoridades na fronteira com a Bielorrússia dizem que Maria Kolesnikova, uma dos principais membros da oposição da Bielorrússia, foi presa na manhã de hoje quando tentava atravessar para a vizinha Ucrânia. As autoridades disseram que Kolesnikova viajava com 2 outros membros do movimento da oposição que conseguiram entrar na Ucrânia. As circunstâncias de como o grupo acabou na fronteira não foram imediatamente claras. A Alemanha e a Grã-Bretanha exigiram que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, revele a localização de Kolesnikova após relatos de que ela fora levada por homens não identificados em Minsk. Kolesnikova faz parte de um grupo de 3 mulheres que se uniram para tentar derrotar o presidente Lukashenko nas eleições de 9 de agosto, em que este foi declarado vencedor, mas os partidos da oposição, os Estados Unidos e a União Europeia, dizem que a votação foi fraudulenta. Olga Kovalkova encontra-se na Polónia desde sábado, enquanto a principal líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya, está na Lituânia. A União Europeia está a considerar aplicar sanções a 31 altos funcionários da Bielorrússia. Os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos de algodão e tomate da região chinesa de Xinjiang, na sequência de informações que estão a ser produzidos com trabalho forçado, disseram entidades dos serviços de alfândega americanos citados pela agência Reuters. Anteriormente, o jornal New York Times tinha dado a mesma informação. Espera-se que a decisão seja oficialmente anunciada hoje. Um grupo de imigrantes ilegais africanos detidos numa zona portuária da ilha espanhola da Gran Canária tentaram hoje abandonar o local à força, mas foram repelidos pela polícia espanhola. O número de imigrantes a chegarem pelo mar às Ilhas Canárias aumentou este ano 573%, para um total de quase 4 mil. Ontem, cerca de 81 imigrantes do norte da África foram salvos no alto mar e outros 19 chegaram à ilha na sua embarcação. As Ilhas Canárias estão situadas a cerca de 90 quilómetros ao ocidente de Marrocos. O enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, avistou-se hoje em Doha, no Catar, com representantes dos Talibã, que vão iniciar conversações com o governo do Afeganistão. O começo das negociações tem estado atrasado devido à oposição de países ocidentais à libertação de cerca de uma dúzia de presos Talibã, de um total de 5 mil que já foram libertados. Um porta-voz dos Talibã disse que questões relacionadas com a libertação dos presos e o começo das negociações foram os tópicos em discussão, mas não deu outros pormenores. O vice-primeiro-ministro do Catar também participou. Novos incêndios deflagraram no estado da Califórnia, onde mais de 200 pessoas tiveram que ser evacuadas de helicóptero para escaparem às chamas que este ano já destruíram mais de 8 mil quilómetros quadrados em zonas rurais nesta época seca. Este é um novo recorde de áreas destruídas por incêndios que ocorrem regularmente nesta época seca na Califórnia, mas que têm vindo a aumentar de intensidade. A maior companhia de eletricidade da Califórnia cortou a energia a mais de 172 mil clientes para impedir que as suas linhas de transmissão e outros equipamentos possam provocar mais incêndios. Dois dos três maiores incêndios estão a ocorrer na zona da Baía de São Francisco e mais de 14 mil bombeiros estão a combater esses fogos e outros que ocorrem através do Estado. A Espanha tornou-se hoje no primeiro país da Europa a exceder 500 mil de casos de Covid-19, com pouco mais de 29.500 mortes. Em redor do mundo, o total de infecções ascende agora a mais de 27.300.000, com 893 mil mortes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A morte do médico Silvio Dalla numa esquadra da polícia em Luanda continua a causar controvérsia, protestos e revolta. O Dr. Dalla, recorde-se, morreu numa esquadra da polícia depois de ter sido detido por não usar máscara dentro do seu veículo. O Sindicato dos Médicos pediu uma investigação, afirmando que os ferimentos visíveis em Dalla não correspondem àquilo que a polícia diz ter ocorrido, nomeadamente que Dalla teria sofrido um ataque de coração e tido uma queda aparatosa na esquadra. Vamos começar com o Coque Mukuta, o nosso correspondente em Luanda, que nos diz que o comandante da polícia voltou a afirmar que a morte do médico foi natural e insurgiu-se também contra acusações de abuso de poder por parte da polícia na aplicação das medidas de prevenção do coronavírus. Coque.
Em declarações esta segunda-feira à Rádio Nacional de Angola, o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral, Paulo de Almeida.
Não foi morto ninguém nas celas da polícia, não foi morto nenhum médico. Foi uma morte patológica que aconteceu. Infelizmente coincidiu estar sob a alçada da polícia, mas não foi a causa fundamental da atuação da polícia que causou a morte.
Paulo de Almeida questiona se o excesso de zelo se registra quando os cidadãos não cumprem as normas ou quando a polícia atua para o cumprimento delas.
É preciso isso ficar bem claro. Não sei quando é que é excesso de zelo. Quando o governo publica um diploma em que chama a atenção como o cidadão deve andar na via pública. Está na lei. Quando as autoridades competentes do Estado, do governo, anunciam que todo cidadão, quando estiver na via pública, deve usar máscara. E se não usar, está sujeito a penalizações. Portanto, atuamos. O médico é um cidadão, não é diferente de qualquer outra pessoa.
Lembra-se que ontem mesmo a Ordem dos Médicos de Angola solicitou ao Executivo angolano a revisão da norma que impõe um uso obrigatório de máscaras em carros pessoais. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, aumentam as pressões sobre as autoridades para esclarecerem o que se passou. Mesmo membros do governo querem uma investigação da Procuradoria ao que terá acontecido na esquadra onde morreu o médico. Há um apelo a um boicote ao uso de máscaras dentro dos automóveis particulares e a oposição critica o presidente, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
A UNITA manifestou-se indignada nesta terça-feira com o silêncio do presidente da República diante da morte do médico Silvio Andrade Dalla, ocorrido há uma semana em Luanda em circunstâncias ainda não devidamente esclarecidas. O secretário-geral do maior partido da oposição angolana, Álvaro Chicoamanga, disse à Voz da América que o mais alto mandatário do país devia se pronunciar nas primeiras horas da ocorrência para condenar o ato e manifestar solidariedade para com a família.
Num país normal, aquilo que aconteceu com o Dr. Dalla, a primeira pessoa que iria se manifestar para apresentar a sua indignação deveria ser o Presidente da República. Isso aqui não é um caso de brincadeira. O Presidente da República tinha que aparecer e manifestar a sua solidariedade à família.
Chicoamanga desafiou o Ministro do Interior e o Comandante-Geral da Polícia a colocarem os seus cargos à disposição e condenou os excessos das forças da ordem.
E em países também democráticos, o ministro do interior punha o seu lugar à disposição, porque um agente, sob suas orientações, o comandante da polícia punha o seu lugar à disposição. Porque vocês vejam que este problema de morte por atuação indevida da polícia multiplicam-se. Sim, são recorrentes. Veja que a Cafrique morreu porque houve uso indevido do poder policial. Aquele jovem que morreu ali em plena rua de dia, houve uso indevido da força, parte da polícia. Hoje mesmo estamos aqui a ouvir que há um jovem que morreu hoje de manhã em Malange e outro morreu aqui em Viana. Um caso que aconteceu há 24, 48 horas. Isso vai mesmo assim. As pessoas vão morrendo assim.
No mesmo sentido, o deputado independente da UNITA, David Mendes, pediu um boicote ao uso de máscara de proteção facial no interior da viatura, num ato que considera de desobediência civil em protesto contra a morte do médico angolano.
Preciso que a sociedade civil assuma um papel ativo a todos. Desobediência civil. Quem estiver no carro não usa máscara. Que nos prendam a todos. Eu sou o primeiro e eu não ponho máscara quando estou no meu carro.
Solidário com a sugestão de David Mendes está o jurista e deputado do MPLA, João Pinto, que descreveu o incidente como triste e chocante.
Devemos ver isso no âmbito da cidadania, no âmbito da democracia plural. É um protesto, não devemos atiçar, empolar o que ele disse. Tem gerado alguma polêmica e o excesso que houve com o doutor Silvio Dalla é claramente chocante, triste, não é? É triste, gera uma espécie de frustração, revolta, desconfiança dos cidadãos.
O ministro do Interior, Eugênio Laborino, confirmou a instauração de um inquérito e de um processo-crime que corre em trâmites na Procuradoria-Geral da República para aferir o que terá ocorrido na esquadra antes de o médico ter sido socorrido para o Hospital do Prenda, em Luanda. Também a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, defendeu, em nota de condolências, que deve ser instaurado um processo-crime com vista a esclarecer as circunstâncias reais em que ocorreu a morte do médico para a responsabilização dos eventuais prevaricadores. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos agora para o CUNEN, onde terá havido pressões por parte do MPLA para a Rádio Eclésia demitir o diretor local e um analista local. O bispo recusou. O Armando Chicoca tem a reportagem.
Tudo começou com a veia crítica do comentarista residente da Rádio Eclésia no Cunene, Monhalo João Chilalo, igualmente docente universitário, que na sua abordagem dos últimos dias criticou asperamente a conferência do MPLA, realizada no passado dia 18 de agosto, conforme Chilalo descreveu hoje à Voz da América.
A comissão executiva criada tem figuras que a própria televisão e o jornal denunciaram, que estão implicados em desvios de 200 milhões de kwanzas que vão assinar a educação. E nós dissemos que como é que alguém que diz que vai combater a corrupção é supostamente indiciado à corrupção. Essa questão levantou uma certa polémica a nível da província e houve alguns indivíduos que foram até ao Estado a manifestar a sua indignação pelo facto do analista ter trazido isso à superfície e pediu-se que ele fosse afastado e também o diretor da rádio. Nessa reunião estive presente também, quando teve a minha saída e o diretor da rádio, que é o padre Audêncio, estive presente, mas o bispo não cedeu naquele momento. Mais tarde tive outra conversa com o bispo, onde encorajou-me e pediu que continuássemos a trabalhar. O mais importante é o patriotismo acima de tudo.
O comentarista da rádio diocesana no Cunene aponta os factos que diz comprometer o Partido dos Camaradas e o governo da província do Cunene.
As pessoas aqui eram nomeadas na base de um sentido de compadrio, nepotismo, amiguismo e tráfico de influência. Basta ver-se que a comissão executiva criada pelo partido é na base do nepotismo. O segundo secretário do partido é cunhado da primeira secretária, que é a governadora. O senhor Gonçalves Namoeia, o senhor Elias Satiogamba é tio da governadora, o senhor Sérgio Vaz é filho da governadora, a senhora Francisca Vaz é nora da governadora.
Os dirigentes do MPLA não gostaram das críticas, segundo o diretor da Rádio Diocesana, Padre Gaudêncio.
Sim, de facto ele fez esse comentário e depois o partido teve direito de resposta e nós concedemos e eles fizeram isso. Nós vamos continuar sempre a trabalhar tranquilamente, tendo em conta a nossa linha editorial.
Ao procuramos ouvir a governadora e secretária do Partido dos Camaradas, no Cunenes, Gernida Olipão Madidalelo, a sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
As insuficiências em termos de acesso a serviços sociais básicos são algo a que todos os angolanos, em menor ou maior escala, fazem face. Mas essas insuficiências são particularmente agudas em zonas remotas, como aquelas em certas zonas da província do Moxico, onde para se encontrar um médico, por exemplo, pode ter que se viajar centenas e centenas de quilómetros. Essa situação dramática foi contada ao Manuel José.
Lá o Lemo é uma associação que luta pela defesa de direitos essenciais de comunidades do Moxico. O seu coordenador, Benedito Dito Dali, diz que uma das principais dificuldades que a população enfrenta é o acesso a serviços de saúde e medicamentos. Os hospitais que existem, uns estão tão distantes das comunidades que para se ter acesso é preciso andar centenas de quilómetros. Outras, não há medicamentos nem alimentação, o que faz com que alguns habitantes prefiram ir Zâmbia procura de assistência.
Na comuna, um médico ou enfermeiro tem que sair a 700 quilômetros, 500 quilômetros para ir assistir um paciente. A demora que um médico faz para se transportar a uma distância de 500 ou 700 quilômetros. Até lá chegar, essa pessoa já morreu. Estamos a falar, por exemplo, nas zonas de Caripande, Bavungo, entre outras zonas. Esse é um problema muito grave em que as populações têm estado a passar.
Benedito Dito Dali, coordenador da Associação Laulemo, que diz já ter questionado o governador da província sobre o destino das dotações financeiras mensais que os hospitais da província recebem e nunca obteve resposta.
Tem um orçamento mensal mais de 120 milhões de quanto. Mas se fores para lá, os serviços que estão prestados ao cidadão não correspondem ao valor que eles recebem mensalmente. Ainda há problema de medicamento, passam receitas aos pacientes e nós questionamos o governador por que que há esse problema no hospital. Por exemplo, o Hospital Municipal do não recebem comida. Imagina uma pessoa é transferida, por exemplo, do município do Leão ou Camanongue para o município do Tede. Vem para aí e não tem família. O hospital diz que não tem comida. Onde é que essa pessoa vai encontrar comida para se alimentar?
Nós falamos com um dos habitantes nativo local que assegurou a Voz da América que é mais fácil e menos custos ter assistência médica e medicamentosa na vizinha Zâmbia que na própria terra.
Agora com o Covid, eu tenho um sobrinho que foram, se levaram com uma nossa nora lá no outro lado e morreu lá na próxima da fronteira. Não tem assistência, não? A gente vive é receita. É para ir na Zâmbia. Facilita-lhe a entrada, não é preciso passaporte. Facilita-lhe a estadia, ele não paga, vai na comunidade. O camponês da Boala, lá do Cazombo, de lá do Calunda, do Caripan, do Lewa, no Mescabeia, do Luacano, até o Luau. Para ir para esses municípios, nenhum carro para. Do Cazombo para o Luena, tem que pagar 32 mil kwanza no transporte, a desfolhar da estrada. Do Cazombo para o Luau são 260 quilômetros, que eu pago a 16 mil kwanza. O bolso do cidadão, que é camponês e pobre, não há desenvolvimento.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e vamos ter também a Rádio Morabeza de Cabo Verde, também em FM. Continuo com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola, Fala Só. E logo que publicarmos na nossa página na internet e nas nossas redes sociais o nome do nosso convidado, o ouvinte pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. O programa de intervenção integrada nos municípios, o PIMA, foi visto por alguns políticos da oposição angolana como um programa destinado apenas a angariar apoio nos municípios, isto numa altura em que se previa ainda a ocorrência das eleições municipais. Mas qual o seu resultado prático? Da UILA chega-nos um resultado. Cerca de um ano depois da implementação do PIMA, as autoridades do Lubango fazem contas do programa e, diz-nos o Teodoro Albano, estão satisfeitas pelos resultados até aqui alcançados. Mas o nosso correspondente diz-nos que alguns empresários estão apreensivos. Teodoro.
O PIM no Lubango contempla 21 projetos de impacto socioeconómico para a melhoria dos serviços sociais básicos, sobretudo nos setores da saúde, educação, energia elétrica, estradas e saneamento básico, avaliados em cerca de 4,7 mil milhões de kwanzas. Com grande pendor nos projetos de âmbito social, só no Lubango, entre as obras iniciadas e já concluídas, destaque para dois centros médicos, residência para velórios e a terraplanagem de algumas vias secundárias na periferia do município. O administrador municipal do Lubango, Armando Vieira, diz que o PIM está a permitir que projetos encalhados no Programa de Investimentos Públicos, PIP, conheçam avanços.
Daí é que muitas obras já tiveram nisso um tempo atrás. E por que que essas obras foram transferidas para o Programa de Intervenção Municipal PIM? Porque, neste momento, o programa que tem recursos seguros é o programa PIM.
Com as obras do PIM em execução, o presidente da Associação das Empresas de Construção Civil e Obras Públicas da UILA, Carlos Damião, lamenta e questiona o futuro de empresas criadas no seguimento deste grande programa governamental.
Também nasceram empresas especificamente para este projeto e não sabiam o que é que vai acontecer quando ele acabar. Portanto, acabará no próximo ano, acabará o projeto PIM. E a pergunta que se faz é o que é que vai sair a seguir. Falta alguma sustentabilidade e isso me preocupa.
O PIM no Lubango já proporcionou a criação de 600 empregos diretos, segundo a gestão da capital da província da UILA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos voltar a começar com a Liga das Nações de Futebol da Europa. Hoje há bons jogos da Liga A. No grupo 2 temos Dinamarca e Inglaterra. Inglaterra tem 3 pontos, a Dinamarca tem 0. Neste grupo, a Bélgica, que também tem 3 pontos, defronta a Islândia com 0. E Bélgica, é claro, está grande favorita deste grupo e também do torneio. Outro grande jogo de hoje é aquele em Estocolmo. É um jogo do grupo 3 da Liga A. A Suécia defronta Portugal, atual detentora deste título. Portugal tem 3 pontos, a Suécia tem 0. Perdeu com a França no primeiro jogo do grupo. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Vai ser um jogo difícil, obviamente, mas nós vamos ter que encará-lo como sempre fizemos.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já o médio Ruben Dias também disse que com os suecos é sempre preciso ter cuidado.
A equipa sueca é uma equipa muito forte, é uma equipa muito organizada, muito forte fisicamente, tem jogadores com muita qualidade. E, portanto, temos apenas que nos focar em estar no nosso melhor nível para conseguir levar daqui uma vitória.
Era Ruben Dias, da seleção de Portugal, que, à hora de prepararmos esta página, ainda não tinha informado se Ronaldo iria jogar ou não. Ronaldo tem 99 golos marcados pela seleção. Se jogar e marcar, fica com 100. Hoje, França tem pela frente a Croácia. França sem Mbappé, que testou positivo com o coronavírus. O seu clube, o Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, está furioso. O clube disse que nem sequer foi informado disso pela seleção, que soube do caso pela imprensa. Ontem, no jogo mais importante do dia, a Itália foi à Holanda ganhar por 1-0 num jogo do grupo 1 da Liga A também. Itália está agora no topo com 4 pontos, seguido da Holanda com 3, Polónia também com 3 e a Bósnia com 1. Ontem a Polónia bateu a Bósnia por 2-1. E vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os campeões do Toronto perderam, e perderam bem. Apanharam uma sova do Boston, 111-89, e Boston comanda agora esta meia-final da Conferência Leste por 3-2. No outro jogo de ontem, Los Angeles Clippers bateram o Denver, 113-107, comandam agora a meia-final da Conferência Oeste por 2-1. Hoje, Milwaukee Bucks, que durante a época regular venceu a Conferência Leste, tem jogo de vida ou de morte face ao Miami. Se perder, vai à vida, bye-bye. Miami comanda por 3-1. O outro jogo de hoje é aquele entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Aqui a eliminatória está empatada a um jogo cada. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, nos femininos ontem, Serena Williams, número 3 do torneio, passou aos quartos de final, eliminou Maria Sakkari, da Grécia, 2-1, parciais de 6-3, 6-7, 6-3. Bye bye, Maria. Salientar, contudo, a eliminação da número 2, a americana Sofia Kenin, que foi eliminada pela belga Elise Mertens por 2-0, parciais de 6-3, 6-3. Tudo sim, Sofia. Nos masculinos, ontem, o russo Danil Medvedev eliminou o americano Francis Tiafoe por 3-0, 6-4, 6-1, 6-0. Sem problemas, Medvedev. Enquanto o número 2 do torneio, o austríaco Dominic Thiem, eliminou Félix Auger Aliassime, do Canadá, também sem problemas, 7-6, 6-1, 6-1. Au revoir, Félix, au revoir. Fica para o próximo ano. Vamos para Moçambique, onde finalmente parece que o processo de desmilitarização de Renamo, o segundo maior partido do país, está a avançar. O Ramos Miguel diz-nos que analistas moçambicanos consideram que isso é o resultado de vários fatores, mas um deles é o novo líder, Ossufo Momada. Ramos.
O processo de desmilitarização da resistência nacional moçambicana, RENAMO, está a ser caracterizado por um grande entusiasmo resultante da mudança de liderança do partido, dizem analistas que consideram Ossufo Momade um líder moderado. Este entusiasmo tem a ver com a mudança de liderança na RENAMO, de uma liderança com uma ambição suprema para a atual liderança mais moderada de Ossufo Momade, diferentemente da de Afonso Yakama, que em muitos momentos retomou as armas e manteve homens armados durante esses anos todos, afirmou o analista Moisés Mabunda.
Penso que tem a ver com a mudança de liderança do RENAM, tem a ver com um novo líder do RENAM, tem a ver com o facto de as próprias pessoas estarem cansadas de viver diário.
Por seu turno, o analista Katun Kadiad enaltece a boa vontade da atual liderança da RENAM relativamente ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, o chamado DDR, sem a qual o mesmo não tinha como avançar. Puto para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Até o início da segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música. Well, sometimes
miss your tender hair and the way your life is dressed. I want to come on over and stop me.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América a partir de Washington DC, na sua emissão desta terça-feira, 8 de setembro de 2020. Nos próximos minutos, na produção Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, ao microfone. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Comunidade Económica de Estados da África Ocidental dá ultimato a militares que tomaram o poder no Mali. Uma dirigente da oposição da Bielorrússia, presa quando tentava fugir para a Ucrânia. Imigrantes africanos tentam forçar saída do centro de detenção nas Ilhas Canárias. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, deu um prazo até ao próximo dia 15 deste mês para os militares que tomaram o poder no Mali nomearem um civil para chefiar um governo de transição. A CDAO, recorde-se, impôs sanções ao Mali, encerrando as fronteiras com o país e proibindo o comércio, e tinha anteriormente exigido eleições no prazo de 12 meses. O governo militar propôs uma transição de 12 meses, liderada pelos militares, mas a CDAO disse que esse governo deve ser liderado por um presidente e um primeiro-ministro civis por um período de 12 meses. 8 chefes de Estado, incluindo o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embalo, participaram numa cimeira ontem na capital do Niger, Niamey, mas desconhece o que é que a CDAO tenciona fazer se os militares malianos não cumprirem as exigências do bloco regional. Autoridades na fronteira com a Bielorrússia dizem que Maria Kolesnikova, uma dos principais membros da oposição da Bielorrússia, foi presa na manhã de hoje quando tentava atravessar para a vizinha Ucrânia. As autoridades disseram que Kolesnikova viajava com 2 outros membros do movimento da oposição que conseguiram entrar na Ucrânia. As circunstâncias de como o grupo acabou na fronteira não foram imediatamente claras. A Alemanha e a Grã-Bretanha exigiram que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, revela a localização de Kolesnikova após relatos de que ela fora levada por homens não identificados em Minsk. Kolesnikova faz parte de um grupo de 3 mulheres que se uniram para tentar derrotar o presidente Lukashenko nas eleições de 9 de agosto, em que este foi declarado vencedor, mas os partidos da oposição, os Estados Unidos e a União Europeia, dizem que a votação foi fraudulenta. Olga Kovalkova encontra-se na Polónia desde sábado, enquanto a principal líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya, está na Lituânia. A União Europeia está a considerar aplicar sanções a 31 altos funcionários da Bielorrússia. Os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos de algodão e tomate da região chinesa de Xinjiang, na sequência de informações que estão a ser produzidos com trabalho forçado, disseram entidades dos serviços de alfândega americanos citados pela agência Reuters. Anteriormente, o jornal New York Times tinha dado a mesma informação e espera-se que a decisão seja oficialmente anunciada hoje. Um grupo de imigrantes ilegais africanos detidos numa zona portuária da ilha espanhola da Gran Canária tentaram hoje abandonar o local à força, mas foram repelidos pela polícia espanhola. O número de imigrantes a chegarem pelo mar às Ilhas Canárias aumentou este ano 573%, para um total de quase 4 mil. Ontem, cerca de 81 imigrantes do norte da África foram salvos no alto mar e outros 19 chegaram à ilha na sua embarcação. As Ilhas Canárias estão situadas a cerca de 90 quilómetros ao ocidente de Marrocos. O enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, avistou-se hoje em Doha, no Catar, com representantes dos Talibã, que vão iniciar conversações com o governo do Afeganistão. O começo das negociações tem estado atrasado devido à oposição de países ocidentais à libertação de cerca de uma dúzia de presos talibã, de um total de 5 mil que já foram libertados. Um porta-voz dos talibã disse que questões relacionadas com a libertação dos presos e o começo das negociações foram os tópicos em discussão, mas não deu outros pormenores. O vice-primeiro-ministro do Catar também participou. O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, pediu aos líderes militares que apoiem um boicote às eleições legislativas de 6 de dezembro no país. Num discurso nas redes sociais, Guaidó disse que valoriza cada setor da sociedade e convidou as Forças Armadas a um pacto de unidade com as forças de oposição para bloquear as próximas eleições e aumentar a pressão internacional sobre o presidente Nicolás Maduro. Guaidó declarou-se presidente interino no ano passado, acusando Maduro de fraude nas eleições de 2018, mas não tem conseguido reunir apoio suficiente dentro do país para destituir o presidente Maduro do cargo.
Na Guiné-Bissau, a proposta da Comissão Técnica para a Revisão Constitucional, criada por Umaro Sissoko Embalo, está a suscitar várias reações políticas. Esta são que trazemos como destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina aqui na Voz da América, que para já começamos em Moçambique, onde o país passou de 40% do produto interno bruto até 2013 para cerca de 120% agora. E isso é assustador, dizem economistas, com o impacto no custo da vida. Alfredo Júnior.
No relatório recente sobre riscos fiscais, o Banco Central refere que a dívida pública de Moçambique continua elevada e acima dos indicadores de sustentabilidade recomendados para os países de baixo rendimento. Para o economista Egas Daniel, o facto da dívida de Moçambique situar-se na casa dos 100% do produto interno bruto tem como impacto direto o desvio de recursos que deveriam ser usados para o desenvolvimento do país.
Essa percentagem sobre o PIB significa isso, desvio de recursos. Esta é a primeira coisa. Outra coisa é que o alto serviço da dívida, ou seja, quer dizer, a insustentabilidade da dívida, acaba ditando necessidade de financiamento do orçamento do Estado, muitas vezes com recurso ao endividamento interno. Enquanto nós não tivermos a capacidade, enquanto nós desviarmos recursos para fazer o pagamento da dívida, somos obrigados, por outro lado, a contrair dívida para financiar a despesa pública.
Egas Daniel refere que o setor privado é o que mais se ressente da insustentabilidade da dívida pública através do elevado custo para o seu financiamento.
Isso acaba, na verdade, resultando na questão de o Estado concorrer com o setor privado para obter recursos internos para financiar o seu orçamento. E quando isso acontece, a taxa de juros que há anos estamos a lutar para que ela reduza, nessas condições é muito difícil que ela reduza, o setor privado vai continuar a incorrer elevados custos para aceder ao financiamento com os bancos comerciais, e isso retrai, ou pelo menos reduz a velocidade com a qual nós pretendemos desenvolver o setor privado.
Para Agostinho Machava, economista do Centro de Democracia e Desenvolvimento, membro do Fórum Monitoria do Orçamento, o alto endividamento de Moçambique está a ter impacto severo no custo de vida dos moçambicanos.
O que piora a situação de estarmos altamente endividados é que o dinheiro que foi pedido para contrair esta dívida não foi aplicado para resolver questões estruturantes do país. E neste momento o que acontece é que o governo deve cada vez mais procurar dólares no mercado internacional para fazer esse pagamento da dívida. Daí que nós temos a situação de termos a taxa de câmbio a depreciar de forma cada vez mais acentuada desde os finais do ano passado. Portanto, é uma situação que começa do ponto de vista de contas públicas e que depois vai se refletindo ao bolso do moçambicano.
Moçambique, lembrou Machava, acumula déficits orçamentais ano após ano e reflete-se no investimento direto estrangeiro e nos doadores internacionais, algo que está a agravar-se com o impacto da pandemia da Covid-19.
Com a inclusão da Covid já para aqui em África, veio também a criar esta situação. Nós até acabamos dizendo que, olha, que o Covid em África, particularmente em Moçambique, veio gerar uma crise por cima de crises que já existiam. Portanto, nós já estávamos numa situação que foi gerada desde 2014, 2015, com a inclusão da dívida nas contas públicas, que começava já a ter seus efeitos negativos, tal como mencionou, porque primeiro tivemos uma redução do influxo de ajuda financeira internacional para o país, então, o que comprometia de facto a implementação de programas de desenvolvimento.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a proposta da Comissão Técnica para a Revisão Constitucional, criada por Omar Sissoko Embalou, está a ser alvo de um debate político. Analistas dizem que, de acordo com a lei magna do país, o Parlamento é que deve criar e proceder à revisão constitucional e não um presidente da República. Lassana Kassama.
O presidente do MGD, Movimento Guineense para o Desenvolvimento, Umaru Diaw, considera que a iniciativa de Sissoko Embalou, através da criação da Comissão Técnica para a Revisão Constitucional, carece de enquadramento legal. O dirigente político lembrou, aliás, que esta competência é reservada aos deputados da nação.
Qualquer tentativa de revisão constitucional que não passe pela Assembleia Nacional Popular Guineense seria uma grosseira violação da lei e uma tentativa de usurpação de poder, neste caso, o poder exclusivo que pertence ao deputado da nação.
Por sua vez, Nelson Moreira, jurista e deputado do MADEM G15, segunda força política mais votada nas últimas eleições legislativas, atualmente maioritária no governo, apresenta uma leitura diferente sobre o enquadramento da proposta constitucional em debate.
A iniciativa do Presidente da República da criação da comissão para avançar com um draft de revisão da Constituição tem como fundamento o próprio acordo do CUNECA, que foi assinado por todos os partidos políticos, incluindo o próprio PANC.
Para Khalifa Seydi, líder da bancada parlamentar do PSGC, a proposta do Sissoko Embalou não existe de ponto de vista legal.
Quanto a nós, não existe de ponto de vista constitucional e institucional, porque não compete ao senhor Sissoko Embalou, proclamado presidente da República, de apresentar qualquer proposta.
Ainda sobre o assunto, a Voz da América falou com Daniel Souleymane Embalou, líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, terceira força política guineense.
A revisão da Constituição da República, ora proposta, né? É penso que veio da decisão da CDAO, que diz que deve haver uma revisão constitucional que pode clarificar a situação. Porque é que sempre há conflitos entre os órgãos de soberania.
Para muitos atores políticos, o ponto da discórdia e do debate em volta da proposta do Umaru Sissoko Embalou assenta no facto da Constituição da República reservar esta competência ao Parlamento. Até porque há uma comissão eventual da revisão constitucional ainda em funcionamento na Assembleia Nacional Popular, cujo um dos membros é o deputado da nação, Lassana Seydi.
Os trabalhos de revisão por parte da comissão eleita pela Assembleia para esse trabalho já estavam bastante avançados.
Lassana Kassama para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassama. Antes de voltarmos com mais reportagem de Moçambique, a depressão tropical 18, que se aproxima do arquipélago de Cabo Verde, transformou-se em tempestade tropical René, com mais vento e mais chuvas, sobretudo nas ilhas a norte. Face à evolução da situação, a Proteção Civil de Cabo Verde apela a toda a população, particularmente a que vive em zonas de maior risco de cheias e inundações, a adotar algumas medidas de precaução. O Tribunal Judicial Distrital de Dondo, no centro de Moçambique, concretamente na província de Sofala, condenou nesta terça-feira a pena de 5 anos de prisão suspensa e aplicou multas pesadas a 5 dos réus por recrutamento clandestino, sem ligação direta à autoprogramada junta militar, um grupo dissidente da RENAMO. Reportagem de André Batista.
Os réus foram ao tribunal acusados de crimes contra a segurança do Estado, o que não foi provado. Um sexto elemento foi absolvido por insuficiência de provas na participação do recrutamento clandestino. Todos os 6 réus foram restituídos à liberdade. O juiz da causa, Carlitos Teof, além do imposto máximo da justiça, ordenou a cada um dos condenados a pagar uma multa de 175 mil meticais, cerca de 2.430 dólares norte-americanos, a favor do Estado. Entretanto, Sandur Ambrósio, que era apontado como o financiador da autoproclamada Junta Militar de Renamo, reiterou hoje a saída do tribunal a sua inocência, insistindo que foi alvo de uma perseguição política.
Desde já digo a vocês todos que eu sou inocente. Nunca em nenhum momento falei eu para poder levar alguém para vir trabalhar na minha empresa. Tanto conquistar as pessoas, isso nunca fiz. Agradecer ao Ministério Público, tanto ao tribunal, por sabiamente, embora sendo um processo mediático político, mas eles puderam ser julgados não pela aparência política, mas julgar como deve ser.
Disse Sandor Ambrosio. Já António Boas, tido como recrutador para o grupo rebelde, defendeu hoje que o processo a que foi alvo foi movido por um poder no seio da RNAMO, sugerindo uma perseguição interna para calar o seguidor do líder histórico, Afonso de Cama.
Eu entendo assim, que há algum poder por detrás disso tudo. Nós, os membros da RNAMO, estamos a passar por essa situação porque o partido não tem presidente. O partido ficou órfão líder. Eu me sinto desta maneira.
Disse a sair do tribunal António Boas, um antigo dirigente de Renamo e Marromeu. O líder dissidente de Renamo, Mariano Nyong, com declarações à Voz da América em agosto, classificou o julgamento como uma farsa para atingir fins políticos daqueles que discordavam com a atual liderança de Renamo e negou a participação e o financiamento do grupo. Os três recrutas, um recrutador e um financiador, foram julgados num processo que iniciou em janeiro após a detenção de suspeitos recrutas que iam integrar a autoproclamada junta militar de Renamo em Sofala e na Zambésia, no centro de Moçambique. Sandor Ambrosio era o único ex-deputado de Renamo preso. De todos os deputados e antigos deputados de Renamo arrolados como suspeitos de terem ligação e financiar a autoproclamada Junta Militar de Renamo, liderada por Mariano Nyong'o, um antigo estratega militar do líder de Renamo, Afonso de Cama. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos a falar da Renamo. O processo de desmilitarização deste partido está a ser caracterizado por um grande entusiasmo resultante da mudança de liderança do partido, dizem analistas que também consideram o Suf Mamad um líder moderado. Ramos Miguel.
O processo de desmilitarização da resistência nacional moçambicana, Renamo, está a ser caracterizado por um grande entusiasmo resultante da mudança de liderança do partido, dizem analistas que consideram Ossuf Mamad um líder moderado. Ossuf Mamad deslocou-se a Gorongosa no passado fim de semana para testemunhar a desmobilização de mais de 400 guerrilheiros da Renamo e assumiu que o processo é irreversível desde que não existam obstáculos do lado do governo. Este entusiasmo tem a ver com a mudança de liderança na Renamo, de uma liderança com uma ambição suprema para a atual liderança mais moderada do Ossuf Mamad, diferentemente da de Afonso de Cama, que em muitos momentos retomou as armas e manteve homens armados durante esses anos todos, afirmou o analista Moisés Mabunda.
Penso que tem a ver com a mudança de liderança do Renan, tem a ver com um novo líder do Renan, tem a ver com o facto de as próprias pessoas estarem cansadas de viver de armas. Ouvimos nas entrevistas que passaram no fim de semana na televisão depoimentos de militares ali da RNAM, claramente apontavam há 30 e tal anos de armas em punho e que, portanto, agora pretendiam ter uma vida normal. Então, acho que esses fatores todos são os que levam a casa esse entusiasmo que é salutar.
Por seu turno, o analista Cartoon Cadete enaltece a boa vontade da atual liderança da RNAM relativamente ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, o chamado DDR, sem a qual o mesmo não tinha como avançar.
Dar mérito a Renamo porque ela está a cumprir os homens que nós estamos a ver esta hora. Você tem visto a liderança da Renamo engajada, o seu formato a fazer um discurso coerente e consequente. O senhor Matibir, que é o secretário-geral da Renamo, também aparece a fazer um discurso coerente.
Dentro de um contexto altamente politizado, o Suf Mamad consegue a necessária acalmia e o compromisso da paz dentro da Renamo, fazendo com que o partido se movimente em direção à total desmobilização do seu braço armado, afirmou o analista Egídio Vaz.
É sinal de compromisso da nova aliança da Renamo para com a DDR, porque de uma ou outra maneira, a DDR poderia depender também da boa vontade, da boa fé e da liderança do líder da Renamo.
Outras correntes de opinião fazem notar a existência de novas dinâmicas dentro da Renamo, resultantes, entre outros fatores, da integração de figuras importantes da classe académica moçambicana com outra visão sobre o funcionamento de partidos. Pelo sim, pelo não, o filósofo Alberto Ferreira, deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, diz que numa democracia não se justifica a existência de partidos com armas.
Eu fico contente na medida em que a Renamo vai deixar de ser militar para ser político. Isto é importante. É importante o facto de o Estado moçambicano não tenha partidos políticos armados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
We'll be right back.
Hoje é terça-feira e destaque na rubrica dedicada à política aqui nos Estados Unidos com João Santa Rita para o processo eleitoral. Estados Unidos vai a votos no próximo dia 3 de novembro. João.
Há pouco mais de 8 semanas das eleições gerais americanas, o candidato do Partido Democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, continua a comandar as sondagens. O cómputo geral das sondagens indica uma vantagem de 7,1% de Biden sobre Donald Trump. Enquanto nos estados considerados vitais para a vitória no colégio eleitoral, essa vantagem é de 3,2% na média em todos esses estados. A margem de erro é de 3%, pelo que a vantagem de Biden nesses estados é ainda considerada como nada podendo garantir, se é que podemos confiar nas sondagens. Na semana passada, Biden foi ao estado do Wisconsin, um desses estados que tem sido afetado pela violência de manifestações. A campanha de Trump tem estado a fazer da chamada lei e ordem o principal tema da campanha, acusando o candidato democrata de não condenar esses atos ou de fazê-lo em termos muito fracos. No estado do Wisconsin, a média de vantagem de Biden é de 5%, mas Kimberly Stressel, do Wall Street Journal, disse que a ida de Biden a esse estado reflete esses receios que o tema de lei e ordem possa afetar a sua campanha.
You change strategy, it means that you are worried in some way. Despite Joe Biden saying that he doesn't think the president is making inroads on the law and order thing.
Quando se muda de estratégia, isso significa que se está preocupado. Apesar de Joe Biden afirmar que o presidente não está a ganhar vantagem na questão da lei e ordem, o facto dele estar lá fora a combater isso demonstra que os democratas estão preocupados.
The fact that he's out there doing it suggests that Democrats are worried. And we'll see where that goes,
but... Temos que esperar para ver o resultado disto, mas penso que isto é uma questão com que ele vai ter que lidar. As pessoas estão a ver a televisão e não se pode continuar a negar que isto está a tornar-se num problema enorme em cidades e comunidades suburbanas.
There's no longer any more denying that this is becoming a huge problem in cities and suburban communities across the country.
Eram palavras de Kimberly Stressel, do Wall Street Journal, a falar à cadeia de televisão Fox. Anthony Van Jones, um comentarista da cadeia de televisão CNN, que apoia o Partido Democrata, concorda.
The longer we talk about violence and unrest and how he's handling it or not handling it, it's all advantage Trump.
Por quanto mais tempo falarmos de violência ou distúrbios, ou sobre o modo como Biden está a lidar com isso, ou a não lidar com isso, é tudo vantagem para Trump. Por outras palavras, a campanha vai bem para Donald Trump, porque não estamos a falar da devastação económica que as pessoas atravessam ou da pandemia. Eu penso que chegou a altura de reconhecer que estamos numa situação muito perigosa se quisermos ver uma mudança em novembro.
I think it's time for us to recognize we are in a very perilous situation if you want to see a change in November. The question is how are Democrats and progressives going to deal with the edges of violence in our own movement?
A questão é saber como é que os democratas e os progressistas vão lidar com a violência nas margens do nosso movimento. Eu penso que Joe Biden pode começar a movimentar-se nessa direção. Precisamos de uma moratória nacional nestas manifestações noturnas. Isto serviria para separar as manifestações produtivas, que uniram todo o mundo, de algumas outras manifestações que não são úteis.
From some of these other demonstrations that are just not as useful, there are things that Joe Biden and other progressives can do. They can begin to push down on the violence in our movement.
Há coisas que Joe Biden e outros progressistas podem fazer. Têm que começar a repudiar a violência no nosso movimento e depois mudar a discussão para a questão de pessoas que estão na verdade a sofrer. Houve até agora umas 200 de negócios que foram afetados por fogo posto por manifestantes. Há milhares que foram destruídos pela má gestão da epidemia do coronavírus. Temos que sair desta discussão sobre os distúrbios e começar a falar de novo sobre os milhões de pessoas que estão a sofrer por causa da economia seguida por Trump e da sua má gestão da epidemia.
And back to the conversation around the literally millions of people who are suffering from the Trump economy and the mishandling of the virus.
Eram palavras de Van Jones, comentarista ligado ao Partido Democrata. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN. Mas o que é que as sondagens e esta discussão indicam na verdade? O comentarista Jonathan Goldberg, da publicação Dispatch, diz que não vê nada de especial na ida de Biden a Wisconsin, porque, diz ele, Isso é que todos os candidatos fazem. Deslocam-se aos locais que são necessários para uma vitória eleitoral. Para ele, as sondagens também nada indicam. E tudo será resolvido em outros acontecimentos que se aproximam e que para ele são o que vão decidir as eleições.
This has been one of the most stable races in modern memory. Joe Biden's lead has been remarkably stable.
Isto tem sido uma das campanhas mais estáveis de memória recente. A liderança de Joe Biden tem sido extraordinariamente estável. A base de apoio de Donald Trump tem sido extraordinariamente estável. Eu penso que agora a única coisa que podemos ver como capaz de realmente abalar as sondagens em quantias significativas são os debates, já que as convenções nada fizeram para isso.
A única coisa que podemos planejar para realmente shaking the numbers in a significant way are the debates, because the conventions didn't do it.
Palavras de Jonathan Goldberg, da publicação Dispatch. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Para já estão previstos 3 debates entre Trump e Biden. O primeiro a 29 de setembro, o segundo a 15 de outubro e o terceiro 7 dias depois, a 22 de outubro. As eleições são a 3 de novembro.
Agentes de segurança etíopes impediram jornalistas de voar para a região norte do Tigre na segunda-feira para reportar sobre uma eleição regional que o governo classificou de inconstitucional. As autoridades também confiscaram telefones celulares, computadores, passaportes e cartões de imprensa dos repórteres. Simon Marques, um jornalista freelance que costuma reportar para a Voz da América, esteve presente no local e conta o que aconteceu nesta reportagem apresentada por Ana Guedes.
A votação regional marcada para 9 de setembro abalou o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, enquanto ele tenta fazer a transição do país para uma nova era de maior abertura. A região do Tigre, que liderou uma coligação governamental multipartidária durante 27 anos antes de Abiy chegar ao poder, opôs-se veementemente à decisão do governo em março de adiar a eleição nacional por causa do coronavírus. Responsáveis da região consideraram qualquer tentativa de impedir que o voto regional tivesse lugar como uma declaração de guerra. A Câmara Alta da Etiópia, no sábado, classificou a eleição de Tigre como ilegal, mas absteve-se de recomendar quaisquer sanções à região por levar adiante a eleição. A grupos de direitos humanos e liberdade de imprensa condenaram o assédio aos repórteres, dizendo que era de extrema importância para os meios de comunicação internacionais e nacionais cobrir eventos como a eleição de Tigre. Letícia Bader, a diretora da África da Human Rights Watch para a região do Corno da África, falou à Voz da América por meio de um aplicativo de mensagens. Os eventos na região de Tigre são de grande interesse público neste momento. O governo federal não deve restringir a capacidade dos jornalistas de relatar livremente sobre estes envolvimentos políticos, sejam jornalistas que trabalham para meios de comunicação internacionais ou etíopes. Ao aproximarem-se da porta para embarcar no voo para Mekelle, jornalistas e vários outros passageiros, incluindo William Davidson, da International Crisis Group, foram questionados por 2 funcionários da segurança para quem trabalhavam, porque estavam a viajar para Mekelle e qual era o propósito da sua viagem. 3 repórteres locais que trabalham para a Alo Media, bem como o repórter freelance que trabalha para a Voz da América, viram seus telefones, passaportes e cartões de imprensa confiscados. Um funcionário também anotou números de telefone do repórter da Voz da América e pediu para examinar as suas contas de mídia social. 2 repórteres do Alo Media, entrevistados no local, disseram que foram impedidos de viajar especificamente devido à eleição em Mekelle. Na semana passada, a autoridade da radiodifusão da Etiópia ligou para vários jornalistas alertando-os para não cobrirem a votação, alegando que ela não é reconhecida pelo governo federal. Um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro não quis comentar e a Voz da América não conseguiu obter de imediato qualquer comentário do Ministério das Relações Exteriores. A Associação de Correspondentes Estrangeiros da Etiópia diz estar seriamente preocupada com as tentativas de impedir que os repórteres cobrissem a eleição na região de Tigre. Instamos as autoridades federais da Etiópia a não sublinhar as medidas significativas tomadas para aumentar a liberdade da mídia nos 2 últimos anos, tentando policiar o que os jornalistas podem ou não denunciar, disse a Federação em comunicado.
Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de minha mãe Miguel ao microfone. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página. Boa noite e continuação de uma ótima escuta.
Washington DC, Voz da América, emissão em português. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. Ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, comunidades de estados da África Ocidental dá ultimato a militares que tomaram o poder no Mali. Uma dirigente da oposição da Bielorrússia presa quando tentava fugir para a Ucrânia. Imigrantes africanos tentam forçar saída de um centro de detenção nas Ilhas Canárias. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana e também para a página reservada à saúde. Na política americana, o João Santa Rita vai, obviamente, que estamos em período de campanha eleitoral, falar das campanhas de Joe Biden e também do incumbente Donald Trump. Na página reservada à saúde, voltaremos a falar dos desafios da Covid-19 e também do esforço que a Guiné-Bissau faz na mesma área. Mas para já, vamos a um espaço breve de reportagem aqui nesta sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Na Guiné-Bissau, a proposta da Comissão Técnica para a Revisão Constitucional, criada por Omar Sissoko Embalo, está a ser alvo de um debate político. Analistas dizem que, de acordo com a lei magna do país, o Parlamento é que deve criar e proceder à revisão constitucional e não um Presidente da República. Lassana Kassama.
O presidente do MGD, Movimento Guinense para o Desenvolvimento, Umaru Diaw, considera que a iniciativa de Sissoko Embalo, através da criação da Comissão Técnica para a Revisão Constitucional, carece de enquadramento legal. O dirigente político lembrou, aliás, que esta competência é reservada aos deputados da nação.
Qualquer tentativa de revisão constitucional que não passe pela Assembleia Nacional Popular Guineense seria uma grosseira violação da lei e uma tentativa de usurpação de poder, neste caso, o poder exclusivo que pertence ao deputado da nação.
Por sua vez, Nelson Moreira, jurista e deputado do MADEM G15, segunda força política mais votada nas últimas eleições legislativas, atualmente maioritária no governo, apresenta uma leitura diferente sobre o enquadramento da proposta constitucional em debate.
A iniciativa do Presidente da República da criação da comissão para avançar com um draft de revisão da Constituição tem como fundamento o próprio acordo de Conakry, que foi assinado por todos os partidos políticos, incluindo o próprio PNC.
Para Khalifa Seydi, líder da bancada parlamentar do PAIGC, a proposta do Sissoko Embalo não existe de ponto de vista legal.
Quanto a nós, não existe de ponto de vista constitucional e institucional, porque não compete ao senhor Sissoko Embalo, proclamado presidente da República, de apresentar qualquer proposta.
Ainda sobre o assunto, a Voz da América falou com Daniel Souleymane Embalo, líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, terceira força política guineense.
A revisão da Constituição da República, ora proposta, né? É penso que veio da decisão da CDAO, que disse que deve haver uma revisão constitucional que pode clarificar a situação. Porque é que sempre há conflitos entre os órgãos de soberania.
Para muitos atores políticos, o ponto da discórdia e do debate em volta da proposta do Marcos Sissoko Embalo assenta no facto da Constituição da República reservar esta competência ao Parlamento. Até porque há uma comissão eventual da revisão constitucional ainda em funcionamento na Assembleia Nacional Popular, cujo um dos membros é o deputado da nação, Lassana Seydi.
Os trabalhos de revisão por parte da comissão eleita pela Assembleia para esse trabalho já estavam bastante avançados.
Lassana Kassama para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassama. Antes de voltarmos com mais reportagem de Moçambique, a depressão tropical 18, que se aproxima do arquipélago de Cabo Verde, transformou-se em tempestade tropical René, com mais vento e mais chuvas, sobretudo nas ilhas a norte. Face à evolução da situação, a Proteção Civil de Cabo Verde apela a toda a população, particularmente a que vive em zonas de maior risco de cheias e inundações, a adotar algumas medidas de precaução. O Tribunal Judicial Distrital de Dondo, no centro de Moçambique, concretamente na província de Sofala, condenou nesta terça-feira a pena de 5 anos de prisão suspensa e aplicou multas pesadas a 5 dos réus por recrutamento clandestino, sem ligação direta à autoprogramada junta militar, um grupo dissidente da RENAMO. Reportagem de André Batista.
Os réus foram ao tribunal acusados de crimes contra a segurança do Estado, o que não foi provado. Um sexto elemento foi absolvido por insuficiência de provas na participação do recrutamento clandestino. Todos os 6 réus foram restituídos à liberdade. O juiz da causa, Carlitos Teof, além do imposto máximo da justiça, ordenou a cada um dos condenados a pagar uma multa de 175 mil meticais, cerca de 2.430 dólares norte-americanos, a favor do Estado. Entretanto, Sandur Ambrósio, que era apontado como financiador da autoproclamada Junta Militar de RENAMO, reiterou hoje a sair do tribunal a sua inocência, insistindo que foi alvo de uma perseguição política.
Tenho já dito a vocês todos que eu sou inocente. Nunca em nenhum momento falhei eu para poder levar alguém para vir trabalhar na minha empresa. Tanto conquistar as pessoas, isso nunca fiz. Agradecer ao Ministério Público, tanto ao tribunal, por sabiamente, embora sendo um processo mediático político, mas eles souberam ser e julgar não pela aparência política, mas julgar como deve ser.
Disse Sandur Ambrósio. Já António Boaz, tido como recrutador para o grupo rebelde, defendeu hoje que o processo a que foi alvo foi movido por um poder no seio da RENAMO, sugerindo uma perseguição interna para calar o seguidor do líder histórico, Afonso Djegama.
Eu entendo assim, que há algum poder por detrás disso tudo. Nós, os membros da RENAMO, estamos a passar por essa situação e o partido não tem presidente. O partido ficou orfão líder. Eu me sinto
desta maneira. Disse a sair do tribunal António Boaz, o antigo dirigente de RENAMO e Marromeu. O líder dissidente RENAMO, Mariano Nyong, em declarações à Voz da América em agosto, classificou o julgamento como uma farsa para atingir fins políticos daqueles que discordavam com a atual liderança de RENAMO e negou a participação e o financiamento do grupo. Os 3 recrutas, um recrutador e o financiador, foram julgados num processo que iniciou em janeiro após a detenção de suspeitos recrutas que iam integrar a autoproclamada junta militar de RENAMO em Sofala e na Zambésia, no centro de Moçambique. Sandur Ambrósio era o único ex-deputado de RENAMO preso. De todos os deputados e antigos deputados de RENAMO arrolados como suspeitos de terem ligação e financiar a autoproclamada junta militar de RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, um antigo estratega militar do líder de RENAMO, Afonso Djegama. André Batista, para a Voz da América.
E agora falemos da política americana. Em ano de eleições, o João Santa Rita traz-nos aqui os últimos desenvolvimentos relativos a esse processo. Há 2 candidatos principais, Donald Trump pelo Partido Republicano e Joe Biden pelo Partido Democrata. É a política aqui nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Há pouco mais de 8 semanas das eleições gerais americanas, o candidato do Partido Democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, continua a comandar as sondagens. O cómputo geral das sondagens indica uma vantagem de 7,1% de Biden sobre Donald Trump. Enquanto nos estados considerados vitais para a vitória no colégio eleitoral, essa vantagem é de 3,2% na média em todos esses estados. A margem de erro é de 3%, pelo que a vantagem de Biden nesses estados é ainda considerada como nada podendo garantir. Se é que podemos confiar nas sondagens. Na semana passada, Biden foi ao estado do Wisconsin, um desses estados que tem sido afetado pela violência de manifestações. A campanha de Trump tem estado a fazer da chamada lei e ordem o principal tema da campanha, acusando o candidato democrata de não condenar esses atos ou de fazê-lo em termos muito fracos. No estado do Wisconsin, a média de vantagem de Biden é de 5%. Mas Kimberly Strassel, do Wall Street Journal, disse que a ida de Biden a esse estado refletem-se os receios que o tema de lei e ordem possa afetar a sua campanha.
You change strategy, it means that you are worried in some way. Despite Joe Biden saying that he doesn't think the president is making inroads on the law and order thing.
Quando se muda de estratégia, isso significa que se está preocupado. Apesar de Joe Biden afirmar que o presidente não está a ganhar vantagem na questão da lei e ordem, o facto dele estar lá fora a combater isso demonstra que os democratas estão preocupados.
The fact that he's out there doing it suggests that Democrats are worried. And we'll see where that goes.
But... Temos que esperar para ver o resultado disto, mas penso que isto é uma questão com que ele vai ter que lidar. As pessoas estão a ver a televisão e não se pode continuar a negar que isto está a tornar-se num problema enorme em cidades e comunidades suburbanas.
There's no longer any more denying that this is becoming a huge problem in cities and suburban communities across the country.
Eram palavras de Kimberly Stressel do Wall Street Journal a falar à cadeia de televisão Fox. Anthony Van Jones, um comentarista da cadeia de televisão CNN, que apoia o Partido Democrata, concorda.
The longer we talk about violence and unrest and how he's handling it or not handling it, it's all advantage Trump.
Por quanto mais tempo falarmos de violência ou distúrbios, ou sobre o modo como Biden está a lidar com isso, ou a não lidar com isso, é tudo vantagem para Trump. Por outras palavras, a campanha vai bem para Donald Trump, porque não estamos a falar da devastação económica que as pessoas atravessam ou da pandemia. Eu penso que chegou a altura de reconhecer que estamos numa situação muito perigosa se quisermos ver uma mudança em novembro.
I think it's time for us to recognize we are in a very perilous situation if you want to see a change in November. The question is how are Democrats and progressives going to deal with the edges of violence in our own movement?
A questão é saber como é que os democratas e os progressistas vão lidar com a violência nas margens do nosso movimento. Eu penso que Joe Biden pode começar a movimentar-se nessa direção. Precisamos de uma moratória nacional nestas manifestações noturnas. Isto serviria para separar as manifestações produtivas, que uniram todo o mundo, de algumas outras manifestações que não são úteis.
From some of these other demonstrations that are just not as useful, there are things that Joe Biden and other progressives can do. They can begin to push down on the violence in our movement.
Há coisas que Joe Biden e outros progressistas podem fazer. Têm que começar a repudiar a violência no nosso movimento e depois mudar a discussão para a questão de pessoas que estão, na verdade, a sofrer. Houve até agora umas 200 de negócios que foram afetados por fogo posto por manifestantes. Há milhares que foram destruídos pela má gestão da epidemia do coronavírus. Temos que sair desta discussão sobre os distúrbios e começar a falar de novo sobre os milhões de pessoas que estão a sofrer por causa da economia seguida por Trump e da sua má gestão da epidemia.
And back to the conversation around the literally millions of people who are suffering from the Trump economy and the mishandling of the virus.
Eram palavras de Van Jones, comentarista ligado ao Partido Democrata. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN. Mas o que é que as sondagens e esta discussão indicam, na verdade? O comentarista Jonathan Goldberg, da publicação Dispatch, diz que não vê nada de especial na ida de Biden a Wisconsin, porque, diz ele, isso é que todos os candidatos fazem. Deslocam-se aos locais que são necessários para uma vitória eleitoral. Para ele, as sondagens também nada indicam. E tudo será resolvido em outros acontecimentos que se aproximam e que, para ele, são o que vão decidir as eleições.
This has been one of the most stable races in modern memory. Joe Biden's lead has been remarkably stable.
Isto tem sido uma das campanhas mais estáveis de memória recente. A liderança de Joe Biden tem sido extraordinariamente estável. A base de apoio de Donald Trump tem sido extraordinariamente estável. Eu penso que agora a única coisa que podemos ver como capaz de realmente abalar as sondagens em quantias significativas são os debates, já que as convenções nada fizeram para isso.
That we can plan on really shaking the numbers in a significant way are the debates, because the conventions didn't do it.
Palavras de Jonathan Goldberg, da publicação Dispatch. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Para já estão previstos 3 debates entre Trump e Biden. O primeiro a 29 de setembro, o segundo a 15 de outubro e o terceiro 7 dias depois, a 22 de outubro. As eleições são a 3 de novembro.
Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América. Momento agora para falarmos de saúde. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que a Covid-19 tem afetado de forma desproporcional pessoas com doenças crónicas, como cancro, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias. Isto reporta a ONU News. Neste 7 de setembro, portanto, a partir de ontem, iniciou a Semana Global de Ação contra as Doenças Crónicas. Falando a jornalistas a partir de Genebra, Tedros Ghebreyesus afirmou que a pandemia mostrou a urgência de abordar estas doenças e seus fatores de risco. As possibilidades de desenvolver uma forma grave da Covid-19, grave, são 7 vezes maiores em pacientes com obesidade. Os que fumam têm 1,5 vezes mais probabilidade de apresentar complicações graves. As pessoas com diabetes têm 2 a 4 vezes mais probabilidade de sintomas graves ou de perder a vida. Anualmente, as 4 doenças crónicas mais comuns, que são as cardiovasculares, o cancro, diabetes e doenças respiratórias, causam mais de 40 milhões de mortes pelo mundo. Desde o início desta pandemia da Covid-19, o tratamento foi afetado. O estudo mais recente mostra uma interrupção nos serviços de saúde em 69% dos casos. Falando de saúde, vamos agora à Guiné-Bissau, ao encontro do nosso correspondente Assumano Só, que reporta que termina hoje o estado de emergência no país e a partir de quarta-feira, que é amanhã, o país entra em estado de calamidade, isto por 90 dias, tendo em conta que a Guiné continua a registrar números de casos e também de mortes da Covid-19. A partir de Bissau, Assumano Só.
Falando das medidas que devem ser observadas durante o estado da calamidade que deve iniciar amanhã na Guiné-Bissau, a alta comissária para a Covid-19, Magda Nelly Robalo, diz que a circulação do vírus provocado pelo novo coronavírus no país e na sub-região leva que a instituição que dirige apelar o esforço de todos em termos da vigilância e de prevenção da pandemia.
Continuam a ser observadas as medidas de saúde pública e as medidas sociais tendentes à prevenção da Covid-19, incluindo alguma restrição de direitos, liberdades e garantias, que também está consignado na Declaração do Estado de Calamidade, e que a população continua a observar essas medidas, porque nós ainda temos circulação do vírus no país e na sub-região e no mundo inteiro, pelo que não podemos afrouxar a nossa vigilância.
Para o médico Ciência dos Martins, a declaração do estado de calamidade demonstra que as autoridades sanitárias não têm capacidade de dar resposta sobre Covid-19 e aponta a prevenção como forma de se livrar do coronavírus.
O Estado agora vai reconhecer que não tem a capacidade de dar resposta. Os números de casos que estamos tendo, os números de óbitos que estamos tendo, então vamos a um estado mais pior. Mas isso não significa que somos na graça do Senhor. Temos que trabalhar, porque é possível, eu acho que ainda eles não têm que desistir.
Entretanto, o sociólogo Infali Donk aconselha a sociedade guineense a aumentar nível de prevenção durante o estado de calamidade na Guiné-Bissau.
O que se deve fazer do ponto de vista social deve-se manter, porque o essencial nada não se alterou. Por isso que é bom continuar a conscientizar a sociedade no sentido de manter ou ganhar o hábito. O essencial deve manter-se, continuar com higiene, continuar a tomar devidas precauções para que a situação não degenere no futuro.
Termina hoje o estado de emergência na Guiné-Bissau e a partir desta quarta-feira o país vai entrar no estado de calamidade durante 90 dias, tendo em conta que o país continua a registrar número de casos e de mortos da Covid-19. A Guiné-Bissau já registrou 2.275 casos, dos quais 1.327 recuperados e 39 óbitos por coronavírus. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Só.
convidamos novamente o João Santa Rita para a página reservada ao resumo de notícias nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América.
Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, deu um prazo até ao próximo dia 15 deste mês para os militares que tomaram o poder no Mali nomearem um civil para chefiar um governo de transição. A CDAO, recorde-se, impôs sanções ao Mali, encerrando as fronteiras com o país e proibindo o comércio, e tinha anteriormente exigido eleições no prazo de 12 meses. O governo militar propôs uma transição de 12 meses, liderada pelos militares, mas a CDAO disse que esse governo deve ser liderado por um presidente e um primeiro-ministro civis por um período de 12 meses. 8 chefes de Estado, incluindo o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embalo, participaram numa cimeira ontem na capital do Niger, Niamey, mas desconhece o que é que a CDAO tenciona fazer se os militares malianos não cumprirem as exigências do bloco regional. Autoridades na fronteira com a Bielorrússia dizem que Maria Kolesnikova, uma dos principais membros da oposição da Bielorrússia, foi presa na manhã de hoje quando tentava atravessar para a vizinha Ucrânia. As autoridades disseram que Kolesnikova viajava com 2 outros membros do movimento da oposição que conseguiram entrar na Ucrânia. As circunstâncias de como o grupo acabou na fronteira não foram imediatamente claras. A Alemanha e a Grã-Bretanha exigiram que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, revele a localização de Kolesnikova após relatos de que ela foi levada por homens não identificados em Minsk. Kolesnikova faz parte de um grupo de 3 mulheres que se uniram para tentar derrotar o presidente Lukashenko nas eleições de 9 de agosto, em que este foi declarado vencedor, mas os partidos da oposição, os Estados Unidos e a União Europeia, dizem que a votação foi fraudulenta. Olga Kovalkova encontra-se na Polónia desde sábado, enquanto a principal líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya, está na Lituânia. A União Europeia está a considerar aplicar sanções a 31 altos funcionários da Bielorrússia. Os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos de algodão e tomate da região chinesa de Xinjiang, na sequência de informações que estão a ser produzidos com trabalho forçado, disseram entidades dos serviços de alfândega americanos citados pela agência Reuters. Anteriormente, o jornal New York Times tinha dado a mesma informação. Espera-se que a decisão seja oficialmente anunciada hoje. Um grupo de imigrantes ilegais africanos detidos numa zona portuária da ilha espanhola da Gran Canária tentaram hoje abandonar o local à força, mas foram repelidos pela polícia espanhola. O número de imigrantes a chegarem pelo mar às Ilhas Canárias aumentou este ano 573%, para um total de quase 4 mil. Ontem, cerca de 81 imigrantes do norte da África foram salvos no alto mar e outros 19 chegaram à ilha na sua embarcação. As Ilhas Canárias estão situadas a cerca de 90 quilómetros ao ocidente de Marrocos. O enviado especial dos Estados Unidos, Almai Khalilzad, avistou-se hoje em Doha, no Catar, com representantes dos Talibã, que vão iniciar conversações com o governo do Afeganistão. O começo das negociações tem estado atrasado devido à oposição de países ocidentais à libertação de cerca de uma dúzia de presos talibã, de um total de 5 mil que já foram libertados. Um porta-voz dos talibã disse que questões relacionadas com a libertação dos presos e o começo das negociações foram os tópicos em discussão, mas não deu outros pormenores. O vice-primeiro-ministro do Qatar também participou. Novos incêndios deflagraram no estado da Califórnia, onde mais de 200 pessoas tiveram que ser evacuadas de helicóptero para escaparem às chamas que este ano já destruíram mais de 8 mil quilómetros quadrados em zonas rurais nesta época seca. Este é um novo recorde de áreas destruídas por incêndios que ocorrem regularmente nesta época seca na Califórnia, mas que têm vindo a aumentar de intensidade. A maior companhia de eletricidade da Califórnia cortou a energia a mais de 172 mil clientes para impedir que as suas linhas de transmissão e outros equipamentos possam provocar mais incêndios. 2 dos 3 maiores incêndios estão a ocorrer na zona da Baía de São Francisco e mais de 14 mil bombeiros estão a combater esses fogos e outros que ocorrem através do Estado. A Espanha tornou-se hoje no primeiro país da Europa a ceder 500 mil de casos de Covid-19, com pouco mais de 29.500 mortes. Em redor do mundo, o total de infecções ascende agora a mais de 27.300.000, com 893 mil mortes. O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, pediu aos líderes militares que apoiem um boicote às eleições legislativas de 6 de dezembro no país. Num discurso nas redes sociais, Guaidó disse que valoriza cada setor da sociedade e convidou as Forças Armadas a um pacto de unidade com as forças de oposição para bloquear as próximas eleições e aumentar a pressão internacional sobre o presidente Nicolás Maduro. Guaidó declarou-se presidente interino no ano passado, acusando Maduro de fraude nas eleições de 2018, mas não tem conseguido reunir apoio suficiente dentro do país para destituir o presidente Maduro do cargo.
Obrigado, João Santa Rita, a partir de Washington, D.C., Voz da América, emissão de terça-feira, 8 de setembro de 2020.
Seguido um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Turquia e os Estados Unidos são aliados da NATO há quase 70 anos. A parceria é baseada em interesses e respeitos mútuos e concentra-se em áreas como a segurança e estabilidade regional, cooperação económica e progresso nos direitos humanos. Os Estados Unidos também solidarizam-se com a Turquia na luta contra o terrorismo. A cooperação contra o terrorismo é um elemento-chave da nossa parceria estratégica. É exatamente porque os nossos países estão unidos no combate à ameaça do terrorismo que os Estados Unidos recentemente expressaram a sua forte objeção ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan por hospedar dois líderes do Hamas em Istambul a 22 de agosto. Como notou o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, em comunicado escrito, o Hamas é designado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia e ambos os responsáveis recebidos pelo presidente Erdogan são terroristas globais especialmente designados. O Hamas dedica-se à destruição de Israel e à criação de um Estado Islâmico desde o Rio Jordão até ao Mar Mediterrâneo. Os seus alvos geralmente são civis e as suas armas incluem mísseis, bombas suicidas, facas e túneis terroristas. Ismael Haniyeh, um líder político sénior do Hamas, é um dos homens com quem o presidente Erdogan se avistou em Istambul. Quando Haniyeh foi adicionada à lista de terroristas globais, em 2018, o Departamento de Estado chamou-o de um líder terrorista-chave que ameaça a estabilidade do Médio Oriente, minando o processo de paz e atacando os nossos aliados, o Egito e Israel. O segundo indivíduo que Erdogan recebeu é o vice-chefe do Hamas, Salih Al-Aruri. Al-Aruri foi associado a vários ataques terroristas, raptos e sequestros. Foi ele quem reivindicou a responsabilidade do Hamas pelo ataque terrorista de 2014, que raptou e matou 3 adolescentes israelitas na Cisjordânia e elogiou os assassinatos como uma operação heroica. O Programa de Recompensa de Justiça dos Estados Unidos oferece uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão. Como notou o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, a reunião de agosto foi a segunda vez este ano que o presidente Erdogan deu as boas-vindas na Turquia aos líderes do Hamas. O envolvimento contínuo do presidente Erdogan com esta organização terrorista, disse o porta-voz, só serve para isolar a Turquia da comunidade internacional, prejudica os interesses do povo palestiniano e prejudica os esforços globais para prevenir ataques terroristas lançados da parte de Gaza. Continuamos a levantar as nossas preocupações sobre a relação do governo turco com a Hamas a mais altos níveis, disse o porta-voz. Ouviram um editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em nome de toda a equipa de produção, Mariano Bartolomeu, que tomou conta exatamente da produção, e a Mãe Miguel ao microfone, dizem boa noite e nós voltaremos amanhã. Continua ligado à Voz da América no endereço www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português. Boa noite, boa terça-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.